Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, aguardando as informações de Chicago, comportamento dos preços da soja. Foi uma semana positiva, dá para a gente afirmar isso em relação aos preços. Mas, afinal de contas, é uma tendência? Essas altas registradas ao longo dessa semana podem continuar? Quais fatores podem aí interferir na formação dos preços? Perguntas para Adriano Gomes, direto lá da G Rural, está aqui com a gente já no telão, Adriano. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos entender o mercado, mais um dia positivo, uma avaliação positiva da semana, certo, Adriano?
Alexandre, boa tarde a todos. Sempre um prazer aí estar com vocês. Uma semana positiva para a soja, primeira semana aí do mês de outubro. É uma semana bem positiva, né? A gente está vendo aí os preços subirem lá na Bolsa de Chicago, os preços da soja, desde o início de setembro, aí, com a reaproximação dos Estados Unidos com a China, né? Novos capítulos aí dessa novela comercial. Então, se a gente pegar o base contrato novembro, Alexander, lá da soja, lá em Chicago, no início do mês de setembro até agora, as cotações aí acumularam 65 pontos de alta, isso aí então graças às novas compras por parte da China de soja norte-americana dessa safra 2019-20.
Agora, essas compras, elas continuam? E se elas continuarem, tem potencial para dar continuidade também nesse movimento de alta dos preços, Adriano?
Essas compras, elas fazem parte aí de um pacote que foi acordado pela China, que liberou aí, né, um volume de compras sem taxação, compras dos Estados Unidos, né? Então, ela vem comprando semana a semana, e aí para, né, mostrar uma boa vontade, a gente pode dizer assim, em reaproximar as negociações com os Estados Unidos. Se a gente pegar o acumulado das exportações, acumulado semanal das exportações dos Estados Unidos na semana fechada em 26 de setembro, o relatório que saiu essa semana, o acumulado ficou em aproximadamente 2 milhões de toneladas de soja. A expectativa do mercado ia de 1,2 milhão a 1,4 milhão, ou seja, as exportações semanais da semana terminada no dia 26 de setembro ficaram acima da expectativa do mercado, por causa aí dessas novas compras por parte da China.
E teve mais compra essa semana ainda, né, Adriano?
Sim. A China tem mostrado aí vontades, todos tendo aí alguns alertas por parte do USDA, né? Alertas de exportação, relatando que a China tem sim originado volumes de soja dos Estados Unidos. O outro dado interessante é que, se a gente pegar o registro acumulado de exportação de soja para todos os destinos dos Estados Unidos, o último número é de 14,3 milhões acumulado para todos os destinos. Fica abaixo dos 20 milhões do ano passado, no mesmo período, e também dos 23,8 da média de 5 anos. Agora, se a gente pegar e olhar só os números de acumulado de exportação para a China dessa temporada 19-20, que começou em setembro, está em 3,6 milhões de toneladas, acima do 1,3 milhão do mesmo período do ano passado e também mais abaixo, então, dos 9,7 da média de 5 anos. Ou seja, a China aí está comprando mais em relação ao mesmo período do ano passado, né, Alexandre?
É uma boa sinalização no final das contas. Agora, esse movimento, Adriano, ele tem potencial para continuar dando fôlego para as altas?
Olha, claro que se as negociações evoluírem, até na próxima semana vai ter um novo encontro entre autoridades das duas partes e também aí sobre também um encontro com os negociadores, dependendo de qual for o resultado, pode sim impactar aí nos preços. Mas vale lembrar, né, Alexandre, que isso aí já se tornou uma novela, né, uma novela que se chama Guerra Comercial entre China e Estados Unidos, que cada capítulo aí traz uma volatilidade grande para o mercado. A gente viu aí um mercado, às vezes, totalmente torcido, com novas, alguns momentos aí de divulgação de Twitter do parte do Trump, acabou aí trazendo alguma volatilidade para o mercado. Então, isso aí não é nada muito definido ainda, né? Estão em negociações e, claro, se isso for evoluindo e trazer novas compras, pode sim trazer aí a gente pode ver aí sim as cotações continuarem subindo na soja lá em Chicago.
Como o contrário é verdadeiro também, né, Adriano? Se der tudo errado ou se der algum problema aí de continuidade das negociações, o mercado vira de novo, né?
Exato. Essa reaproximação aí tem dado suporte para essas recentes altas. E, claro, se isso aí acaba não se concretizando, pode sim ter uma correção nesse movimento de alta. Mas já que você tocou nesse sentido, Alexandre, vale lembrar, né, que a gente viu sim então uma alta de 65 pontos desde o início dessa nova conversa, desde o início do mês de setembro, né, ganho de 65 pontos base contrato novembro na Bolsa de Chicago. Mas, por outro lado, os prêmios pagos nos portos brasileiros caíram nesse mesmo período, né, Alexandre?
E nessa mesma proporção, Adriano?
Entrega disponível, né, entrega mais próxima, os prêmios que eram cotados lá na virada de agosto para setembro e até a 150 pontos acima de Chicago no Porto de Paranaguá, essa semana a referência ficou entre 75 a 80 cents. Tá? A gente também viu uma queda nos prêmios para entrega em 2020. O prêmio março, que era cotado a mais 40 sobre Chicago, lá na virada do mês de agosto para setembro, nessa semana a referência girou em torno de 20 cents.
Pois é, tem uma pressãozinha aí. Mas que no final das contas afetou no preço final recebido pelo produtor em reais?
Essa semana a gente viu um movimento que até acabou impactando na soja, dando um impulso na soja, que foi um movimento financeiro. Né, que também acabou aí refletindo no câmbio no Brasil. Na última segunda-feira, dia 30, o dólar index fez uma importante máxima. O dólar index, que é a relação do dólar, a força do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas no qual o euro tem maior representatividade. E depois de ter feito essa importante máxima, o dólar index vem recuando. E aí entra a relação inversa e perversa, que a gente chama aqui na Agência Rural, com as commodities, né? Então, o dólar index para baixo impulsionou também aí uma queda no câmbio no Brasil. O câmbio, que era cotado a 4,17 no final da semana passada, hoje aí trabalhou na casa dos 4,05, 4,06. Então, o dólar index para baixo jogou o nosso câmbio para baixo e, por outro lado, ajudou as commodities também a se recuperarem na Bolsa. E aí acabou que um compensou o outro, né? Hoje, os preços em Paranaguá, base soja disponível, giraram em torno de R$ 87,00 com pagamento imediato. Não fugiu aí muito, então, das máximas que a gente viu até agora.
Então, a gente tem, olhando os fatores de determinação do preço, a gente tem prêmio e dólar em queda na semana, mas, em compensação, uma alta nas cotações em Chicago. No final das contas, uma coisa acabou compensando a outra. E os preços estão se mantendo, Adriano?
Os preços estão se mantendo. Algum momento dessa semana, quando o prêmio acabou ficando um pouco mais frágil, algumas empresas acabaram saindo do mercado. Mas, assim, dá para se dizer que a gente está ainda, a gente ficou muito próximo aí dos melhores momentos do ano aí com os preços em reais.
É hora de participar, Adriano?
Olha, é sempre importante o produtor ter uma estratégia de comercialização e, claro, participar dos momentos de alta, né, Alexandre? Nunca é bom vender em baixa, né? Tanto que a gente participou com vocês lá na primeira quinzena do mês de maio, quando o Fernando comentou que não era o momento de se comercializar, que na verdade era o momento de pescar. Isso foi no dia 7 de maio, se não me engano, e no dia 13 de maio a soja em Chicago fez as mínimas. Então, nunca é interessante que o produtor participe dos momentos de baixa e sim pegue aí essas oportunidades de preços melhores, né, Alexandre? E, claro, faça aí uma média na sua comercialização.
Muito bem. Então, resumindo, Adriano, a semana que vem vai ser uma semana importante em função desse encontro, ou pelo menos a gente vai ver se essa guerra comercial anda ou avança mais um pouco. Se avançar, os preços podem voltar a subir. E da mesma forma, novas compras chinesas também podem dar uma mensagem positiva aí para o mercado e fazer as cotações lá em Chicago subir. Mas aqui no Brasil, a gente está vendo aí uma demanda fraca, até porque a China se voltou para a demanda, para demandar a soja americana nesse momento, e isso está pressionando os prêmios por aqui. Mas o produtor precisa ficar atento às oportunidades, aos movimentos positivos aí de alta nos preços para participar. Por enquanto, monitora o mercado, tendo possibilidade, participa. Essa a conclusão?
Sempre importante participar então dos movimentos de alta e fugindo aí das mínimas, né, Alexandre? Um outro ponto muito importante, né, a gente aqui da Agia Rural olha muito a análise de mercado financeiro, é continuar olhando aí para o dólar index, né? Isso aí que o dólar index fez esse movimento nessa semana de alta na segunda, depois aí veio numa correção desse movimento de alta, ajudou então a soja a deu um impulsionamento aí para as cotações da soja. Se o dólar index continuar caindo, né, pode sim ajudar também um pouco mais nas cotações da soja lá na Bolsa de Chicago.
Tem pergunta aqui, vamos lá, Adriano. Samuel de Sabáudia quer saber o seguinte: as previsões de chuva estão extremamente irregulares, com atraso no plantio, já para o norte do Paraná, que é o segundo maior produtor de soja do Brasil. O mercado já está atento a essas informações? Lembrando que o Brasil Central deve ter poucas chuvas, de acordo com as análises que estão sendo divulgadas aí pelo mercado, ou pelo menos irregularidade das chuvas ao longo desse mês de outubro. O atraso na safra já preocupa, Adriano?
Olha, é um pouco cedo ainda, viu, Alexandre? Boa pergunta aí do Samuel. Até então, não está tendo nenhuma influência, né? O plantio do Brasil está evoluindo muito pouco, realmente. Durante essa semana, a gente teve já alguns registros de chuva, algumas pancadas mesmo, que de forma irregulares, no oeste e no norte do Paraná, mas foram aquela chuva que um produtor ganha, outro já não há registro. Também um tempo muito seco no Mato Grosso do Sul, na porção sul do estado. Mato Grosso vem recebendo um pouco mais de chuva desde a semana passada, deu um start do plantio desde o último final de semana, principalmente os grupos grandes. Então, realmente, estamos num plantio com o início um pouco mais lento em relação à média, especialmente falando em relação ao mesmo período do ano passado que a gente viu chuvas muito boas já no fim do vazio sanitário. Então, os produtores tiveram excelentes condições para plantar, mas é muito cedo ainda para se falar em problemas de safra do Brasil de soja nessa temporada 19-20. Então, o mercado ainda não está olhando que isso... A gente não está vendo que isso já possa interferir aí nos preços nesse momento.
Até porque a janela ainda está aberta, é grande a janela aí. O problema é só para o plantio do safrinha, imagino, né, Adriano? Quanto mais atrasa, mais problema para a safrinha a gente pode ter, né?
Claro, né, que para a safrinha aí, quanto mais tardio o plantio da soja, mais vai encurtando lá na frente a janela para o safrinha. Mas falando em soja, ainda a gente está aí dentro de uma janela sem problemas até o momento, tá?
Boa! Meu caro Adriano Gomes, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Adriano.
Obrigado, Alexander. Sempre um prazer aí estar com vocês. Um bom final de semana a todos e um bom plantio aí para todo mundo.
Valeu, um abraço. Está aí o Adriano Gomes, AgRural, analisando o mercado para a gente, que tem um encerramento de semana positivo para os preços lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo as cotações para novembro, uma alta de 4,5 pontos, fechando aí a 9 dólares e 16 centes por bushel. O janeiro a 9,30, 4,25 de alta, mesma alta para março que fechou a 9,40 e o maio chegando aí aos 9 dólares e 50 centes por bushel, com alta de 3 pontos mais 75. Vamos ao milho. Milho encerrando aí na contramão, no vermelho, dezembro 3,84, queda de 4 pontos, março 3 dólares e 97 centes por bushel, perdendo quase 4 pontos, o maio 4 dólares e 2 centes por bushel, perdendo 3 pontos e meio, e o julho 4 dólares e 5 centes por bushel, queda de 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que encerrou aí com leves altas para os preços, dezembro 4,90, uma alta de menos de 2 pontos, 1 ponto mais 75, março 4 dólares e 97 centes por bushel, 1,25 de alta, o maio 5 dólares e 2 centes por bushel, 0,75 de elevação, a mesma alta verificada para julho, que fechou a 5 dólares e 7 centes por bushel. São os números já de fechamento de mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.